Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Estamos de volta e agora a gente não vai mais para lugar nenhum. Essas últimas semanas de Open foram uma loucura, não consegui colocar nenhum episódio no ar, mas a gente teve uma boa cobertura pelo Instagram e pelo YouTube, né? Então meio que compensou. Mas dou aqui a minha palavra para vocês que voltaremos com os episódios semanais por tempo indeterminado. E já já, mês que vem, tem uma surpresa muito legal para passar para vocês. Olha só, último recado antes da gente passar para o episódio de hoje. As inscrições da comunidade Seeking Growth vão ser encerradas essa semana. Então, se você tem interesse em participar, entra, confere o que, que tem lá de benefício, vê tudo direitinho. Se você não gostar, não tem problema, é só você pedir o reembolso, tá? Você tem 7 dias para fazer isso. Lembrando, são 4 lives por mês comigo. São no mínimo 2 lives com especialistas. No primeiro mês a gente teve 4. Sorteio das marcas parceiras, desconto especial das marcas parceiras, network e grupo de apaixonados pelo CrossFit, né? Que vão te fazer se desenvolver cada vez mais. É isso. Então, se você quiser participar da comunidade Seeking Growth, tem um link aqui nas notas do episódio e também lá no meu Instagram. Valeu? Agora vamos ao que interessa. Hoje eu converso com João Pedro Couto e Marcelo Alonso, voltando com pé direito, né? Voltando aos episódios com pé direito. Os dois são muito amigos meus e geralmente quando já existe uma intimidade, a coisa flui muito melhor. Os dois são ótimos profissionais além de tudo. Então a gente tocou um pouquinho na história deles até hoje e depois a gente foi pra prática. O que, que eles estão focando mais no momento? A Marcela tem um foco bem grande em mobilidade, já o João tem um foco em performance, mas também em exercícios acessórios, e eles estão fazendo um trabalho específico sobre recuperação e fortalecimento da lombar, que é muito interessante. Então, ouvidos atentos, caderninho e caneta na mão, e bora pro episódio. Bom, vamos lá, galera, depois de, sei lá, 3 semanas aí sem podcast no ar por causa do Open, tô aqui hoje com 2 amigos meus, hoje eu tenho o prazer de poder usar essa palavra. Depois a gente pode até entrar nisso, né, como é que quando a parada funciona, quando bate, naturalmente vai desenvolvendo, né, mas eu tô aqui com o João e com a Marcela. Né? Então sejam muito bem-vindos ao Seeking Growth Podcast pela primeira vez, que não, com certeza não será a última.
Opa, aí sim.
Vamos começar
aí. Ele se apresenta agora, né?
É, vamos começar. Marcela, se apresenta aí para a galera que ainda não te conhece. Fala um pouquinho sobre você.
Cara, antes, só te agradecer pelo convite, né? Por ser convidada para participar de um episódio do Seeking Growth é tipo atingir o nível elite da vida do CrossFit, sabe? Não importa competição e resultado, esquece. Brincadeira da parte, é muito legal estar aqui podendo falar com você, né? Já uma relação, como você falou, que já está se estendendo aí, que bom, né? Já tem um tempinho e com certeza a gente vai continuar trocando sempre, né? Que é muito bom. Então, meu nome é Marcelo Alonso, né? Para quem não conhece, eu sou atleta de CrossFit há alguns aninhos, né? Me considero atleta mesmo desde 2016, né? Mas eu treino CrossFit desde 2014. Em 2016, comecei a treinar mais pensando em performar, né? Mas atleta de CrossFit, falando de alguns resultados relacionados a isso, eu tenho TCB em times, no segundo lugar. Tenho 2 participações no TCB, tenho 2 participações no BCC, uma individual e um time também. Tenho uma participação no Mundial de Fitness Funcional da IF3, em time também. Eu gosto muito de competir em time, né, gente? Só de time. E estou alguns, desde 2017 aí, dentro da elite nacional, né, do CrossFit. O CrossFit é só mais uma coisa que eu faço, né? Ser atleta de CrossFit, eu sou também profissional de educação física, trabalho como personal trainer e dando aula de CrossFit já tem alguns anos também, desde 2016. acho que de apresentação é isso, né? Tenho 27 anos e é isso.
A gente vai desenvolvendo no decorrer do episódio. Vai, João. A galera já conhece mais o João, né?
Mas... É, então, eu já sou figurinha mais carimbada aí. É. Apesar de ser o meu primeiro episódio do Seeking Growth, que também, pô, já tava, já era o meu sonho, já tava, meu irmão, quase escrevendo no meu quadro ali de metas de vida. Consegui aí chegar pela primeira vez no episódio, mas já fizemos palestras juntos, algumas apresentações, um pedaço da galera já me conhece. Meu nome é João Pedro, tenho 30 anos, sou profissional de educação física também, trabalho com CrossFit há basicamente 6 anos, tenho uma equipe que eu sou head coach, né, de competição há 3 anos, basicamente. Eu fui atleta durante um ano, né, porque eu acho importante você ter essa jornada como atleta para viver, né, aprender, apanhar, para depois fazer os outros apanharem. Que é importante, somou bastante, né? Na verdade, somou bastante, não. Acredito, Alex, que esse é o meu diferencial, porque quando eu monto os odds, eu tenho muita coisa guardada na minha cabeça sobre ter sido atleta, apesar de não ter conseguido chegar na elite. Eu cheguei ali com números legais, cheguei a ter colocações interessantes no Open e tal, e competi algumas vezes em intermediário. Enfim, e tô aí, cara, tentando buscar minhas colocações agora com meus atletas. Tive bons resultados agora no Open antes das quartas, né? Que a gente ainda não começou. A Nana ficou em nono na América Latina, de Master. A Natália Corsino ficou em 60 do Brasil e 115, sendo que a Nath é a minha única atleta. Quer dizer, eu tenho alguns atletas, mas ela é a única que tá comigo desde o scale mesmo. A garota não sabia nada mesmo. Era scale zero e agora tá aí chegando perto. E acho que é por aí também, de apresentação, acho que tá ótimo pra gente.
Fechou. Temos várias coisas em comum, né? Então a gente vai começar no... Bom, eu quero saber também o ponto que vocês... Uma coisa que eu não sei, né? O momento aí que... Gente, se vocês não repararam, a Marcela e o João são... Eu posso falar casados, né? Só não estão no meu apartamento, só não estão na casa ainda, porque tiveram algumas coisas lá de problema na mudança, mas enfim, né, são casados, e eu não sei aonde que eles se conheceram, eu sei onde é que eles conheceram, né, se conheceram provavelmente na Vitória, né, que foi, era onde, da onde os dois vieram, vamos dizer assim, né, o João não é mais tanto, mas a Marcelinha ainda é, né, e... Então agora vamos começar por isso, onde é que vocês se trombaram, como é que foi aí o início disso aí?
A gente se conheceu na Vitória, cara. Eu dava aula, já estava quase me formando, quando a gente começou a se esbarrar um pouco lá na box, porque o horário que ela treinava geralmente não era de manhã, mas ela treinava alguns dias de manhã. E aí acho que a gente começou a ter um pouco de relacionamento assim, mais íntimo, que era pouco mesmo assim, quando ela começou a estagiar lá. E eu ainda não era formado. Foi no final da minha formação, tá? Devia estar no sétimo período, assim, né?
Eu trabalhei um tempo como recepcionista lá. E aí ele dava aula de manhã. E aí eu percebi, assim, mas tipo, eu não considero nada muito próximo, assim. Era um negócio que era trabalhava. Até que ele começou. ele começou a mandar uns negocinhos, assim, na internet, Instagram. A gente começou a se falar
mas
e tal.
Mas foi depois.
Sim. Ele já tinha saído da unidade que eu trabalhava, eu já estava dando aula, foi bem depois, na verdade, é verdade. Enfim, a gente quase não se via, porque ele dava aula em outra unidade. E aí a gente começou a se falar pela internet. E aí até que ele tomou a iniciativa de falar comigo, tipo, real, assim, ah, vamos sair e tal. E eu dei 3 vezes, acho que eu dei toco, né? Eu falei, cara, eu não quero me envolver com ninguém. Não quero me envolver com ninguém da academia, deixa isso quieto. Aí passou, aí tentou de novo. Aí na terceira vez eu, cara, tá, vamos tentar. Tem outras coisas assim que eu não preciso também falar.
Aí já era, né? Depois que deu oportunidade.
Boa. Boa. Não, tá, beleza. Isso foi em 2000 e o quê? 2017.
A gente ficou pela primeira vez dia 6 de janeiro de 2022.
Tá. Depois a gente volta a falar nisso e principalmente como vocês se ajudam, né? Eu acho que isso daí é uma parte muito legal e interessante da gente tocar. Mas uma coisa que a gente tem em comum, e acho que eu e a Marcela mesmo, a gente. Eu sou homem e a Marcela é mulher, porque a Marcela fez. Você fez direito também, não fez, Marcela?
Não. Minha mãe queria muito, mas eu não fiz. Eu prestei vestibular, mas não, eu fui para RI, no caso.
Ah, não, tá, é. Marcela fez RI. Mas, então, eu, o João, agora acabei de saber também, e a Marcela, a gente fez outras faculdades, né? Eu fui recepcionista no Troia, como se alguém das antigas está assistindo aí, sabe? A Marcela foi recepcionista lá na Vitória também. Eu acho que era a primeira parte de transição, né? Ô, João, o que, que você fez quando você decidiu? Quando você decidiu largar, o que, que você fez? Qual foi a primeira coisa que você fez, João, quando você decidiu largar a administração?
Cara, assim, meu caso foi um pouco diferente e é uma história interessante, porque, assim, quando eu saí da escola, eu já tinha nítido na minha cabeça que a educação física era uma paixão. Por quê? Eu sempre fui o aluno que zoava a aula inteira e, na hora da educação física, eu ficava muito puto com quem zoava a educação física, tá ligado?
Sim.
Aquela galera que não queria fazer, os outros que queriam só zoar, eu ficava puto. Eu queria jogar, eu queria competir. E a minha vida inteira eu fui atleta. Eu, quando era muito pequeno, vai ficar engraçado essa frase. Quando eu era muito pequeno, eu já era muito grande. Eu cresci muito rápido. Então, eu fui atleta de natação, por incrível que pareça. Porque quando eu tinha 11, 12 anos, eu era gigantesco para a idade. Então, assim, eu ganhava tudo porque eu já era forte. E aí, quando eu comecei a ser ultrapassado ali naquela idade de 11, 12 anos, eu já fui trocando de esporte. Fiz judô, lutei judô por bastante tempo. Lutei judô numa academia que era muito boa aqui, tinha uma galera que foi pro Pan-Americano, Guilherme Luna, Rodrigo Luna. Depois fui pro Geraldo Bernardes, que foi da seleção brasileira, isso lá atrás. Aí acabou que eu fui ficando mais velho, adolescente. Fui pra academia, comecei a malhar bem cedo, também com 13 anos. E isso nunca parou na minha vida, assim. Sempre alternando algumas coisas. E aí depois pratiquei outros esportes, pratiquei boxe durante quase 5 anos, no celeiro do boxe aqui, que inclusive um dos celeiros virou Vitória depois. Pratiquei outras paradas e com 20 e poucos anos, eu quando estava na DM, no final da DM, eu decidi ser atleta. Quer dizer, no final da DM, antes de largar, né, eu decidi ser atleta de jiu-jitsu. E aí comecei a treinar jiu-jitsu muito sério. E aí foi nessa transição que aconteceu o seguinte: um belo dia meu pai, que é fã de luta, assiste muito UFC e tal, eu fui para a empresa numa segunda-feira e não foi um dia muito bom para mim, porque eu não gostava muito de trabalhar com meu pai, apesar de amar a empresa do meu pai, né, tudo aquilo, mas eu não gostava de estar ali porque eu sabia que o meu lugar não era ali, só que eu já estava faltando um período para a faculdade acabar. E tu fica naquela, né, cara? Pô, vou ficar aqui debaixo das asas do meu pai, eu recebia bastante dinheiro.
Também decepcionar ele um pouco,
isso,
né?
Exatamente. Tipo... eu ficava com um pouco de medo de pegar e falar, pai, pô, não dá pra mim. Só que aí, olha isso, meu pai me ligou um dia, era um meio de semana, assim, ou segunda-feira, como eu disse, ele me ligou depois de um UFC, que foi no sábado de madrugada. Aí, depois do expediente, eu acho que alguma das pessoas da empresa falou com ele, que eu tava meio esquisito, ele me ligou e falou o seguinte: cara, eu acho que aqui você não tá feliz. Eu vejo, na época tinha acabado de lançar o TUF, ele falou, eu vejo esses treinadores do TUF e você é igualzinho a esses caras. Eu vejo que você não tá feliz na empresa e eu acho que, pô, cara, vai ser feliz, cara. O que eu quero da vida é que você seja feliz. Não precisa ser aqui comigo. Seria ótimo se for comigo. Eu tenho um sucessor, seria ótimo. Mas eu quero que você seja feliz. Aí, daquele dia, foi emocionante para mim. Eu lembro que, no mesmo dia, eu estava em prova na Cândido, no mesmo dia eu fui lá, tranquei, não fiz o final das provas do meio do ano, e no outro dia eu já fui na Estácio me matricular. E aí comecei, tipo, estava acabando o período, aí eu esperei um pouco mais e acabei começando, sei lá, um mês e meio depois. E aí foi isso, e nessa época eu era atleta de jiu-jitsu, treinava jiu-jitsu loucamente, minha vida era jiu-jitsu, treinava jiu-jitsu pelo menos 9 vezes por semana, inclusive sábado, 2, 3 vezes por dia, e fazia uma preparação específica, né, que não era tão específica assim. Hoje eu tenho entendimento, mas naquela época eu não tinha, como muita gente da luta faz até hoje em dia, enfim. E aí eu fazia essa preparação para ser competidor, e aí toquei minha vida para educação física nessa época, junto sendo atleta de jiu-jitsu, que inclusive conseguiu, 2 períodos depois da faculdade, eu fui campeão brasileiro em 2015. Foi o casamento, né, ideal das paradas, que, tipo assim, além de amar o esporte, tá vivendo o esporte a fundo, tá ali junto da faculdade, aprendendo bastante. Então, foi muito, assim, desenvolveu muito minha mente, aguçou minha mente. Então, eu comecei a pensar naquele jeito. aqui eu estudo, vou aprender o que, que eu posso fazer para melhorar o que eu faço de atleta, entendeu? Foi basicamente isso.
E como é que você caiu no CrossFit? Depois a gente vai para o Marcelo, mas como é que você caiu lá?
Cara, o CrossFit foi a história mais maluca ainda. Tem uma academia, tinha uma academia aqui em Jacarepaguá, que era a maior academia de Jacarepaguá, uma academia chamada Body Planet, gigantesca. E eu malhei lá a minha vida inteira, inclusive treinei jiu-jitsu lá durante uma boa parte desse tempo. É, porque lá na Body Planet, o nosso antigo mestre, que é um Silvestre, que ele morreu num acidente de helicóptero, foi uma parada bem trágica, assim. E aí eu fui para outra academia de jiu-jitsu, mas me mantive lá treinando musculação. Só que essa academia faliu, cara. E aí um professor do horário que estava lá falou, cara, você conhece o CrossFit? Eu falei, pô, não conheço, mas tô sem pra onde ir, meu amigo. Me leva para onde tu estiver indo, que eu tenho que estagiar. E eu estava no iníciozinho, porque eu já comecei a estagiar no meu primeiro período, porque eu não queria perder tempo. Eu já ganhava dinheiro com meu pai, sim, parei de ganhar. Então, tipo, eu já tinha umas paradinhas que eu pagava. E aí eu tinha que trabalhar de qualquer jeito. Aí ele falou, não, vou ver lá se eu consigo para você lá na Vitória. E aí, cara, eu cheguei no CrossFit meio de paraquedas. Entendia nada, a única coisa que eu sabia fazer da minha vida era agachar. Eu agachava duas vezes semana. Era meu treino lá, né? Uhum. Eu não tava jiu-jitsu e agachava. E aí foi isso, essa conexão do professor que me tirou do horário do salão, quando a academia fechou, ele me puxou lá para Vitória. Inclusive, sou muito grato a ele até hoje, por isso que... Esse cara, apesar da gente não ter mais a vida interligada por algumas questões da própria vida, ele com certeza foi um cara que ajudou a mudar minha vida em relação a esse... Ele abriu as portas para mim nesse lugar que hoje eu vou tão longe.
Tá, e a última coisa antes da gente passar para Marcela, o que que te fez virar a sua vida profissional só pro CrossFit? Largar o jiu-jitsu, que era a parte que você estava mais inserido aí nesse começo.
Então, cara, o jiu-jitsu é um esporte extremamente complicado em relação... Hoje é um pouco menos pior, mas em relação a patrocínio, remuneração, é um esporte muito complicado. E o índice de lesão no jiu-jitsu, para quem é atleta, é altíssimo. E eu comecei a trabalhar com CrossFit e eu pensava, cara, se eu continuar no jiu-jitsu, eu não vou nem conseguir dar aula, porque eu vivia machucado. E na luta, diferente do CrossFit, você consegue se ajustar à tua lesão. Por exemplo, sei lá, você tem um problema no joelho, você joga por baixo, de repente tu fica fazendo guarda e nada acontece com você. Ou você tem um problema no ombro, você joga por cima. Estou dando exemplo, às vezes não é tão simples assim, mas você acha posições que você consegue fugir da tua dor. No CrossFit, se você não tem saúde, tu não performa. Você tem que estar inteiro, teu ombro tem que estar bom, teu joelho tem que estar bom, teu quadril tem que estar bom, porque se não tiver, sentiu dor, performa menos. E aí eu falei, cara, eu amo ser atleta, vamos ser atleta de CrossFit, então, vamos embora. Só que demorou um tempinho, essa transição não foi rápida, não. Eu ainda continuei no CrossFit, dando aula, por pelo menos um ano e meio, assim, no jiu-jitsu. Aí, quando eu larguei o jiu-jitsu de vez, eu comecei a pensar em treinar direito o CrossFit e fui primeiro para o LPO. Comecei a treinar LPO loucamente, estudar LPO loucamente. E aí, quando meu LPO começou, assim, foi rápido, meu LPO ficou aguçado. Eu cheguei em 100 snatch, assim, que na época, tô falando... Para praticante que era intermediário, eu bati sentinete com uns 3 ou 4 meses de treino no sério, eu montando meus próprios treinos. Eu falei, opa, esse número aqui, a galera que já tem há maior tempão, ainda nem está fazendo. Então, acho que se eu for muito bom nisso aqui, eu posso fazer parte de um time. E assim, aí eu fui começando a pensar bem e aí acabei entrando na equipe lá com o Beto para a galera para treinar mais sério o CrossFit.
Não, show. Agora vamos passar um pouquinho para a Marcela. Da Marcela já foi uma coisa mais direta com o CrossFit, né, Marcelinha? Conta um pouco como é que foi. Primeiro você virou praticante lá em 2014, né? Então conta um pouquinho dessa jornada.
Eu entrei na Vitória. Na verdade, eu fazia luta. O João comentou que eu tinha celeiro, Vitória, e eu fazia boxe lá. E aí, cara, 2014, as pessoas, pô, vai abrir, a Vitória vai ter uma CrossFit. Já começou um burburinho nisso. Não conhecia, mas como eu treinava já na Vitória, vou lá conhecer. Aí fiz a primeira aula no primeiro dia da inauguração, lá em 2014. E me amarrei, cara, me amarrei de verdade, assim, achei o dinamismo do treino muito legal. E acabou que eu entrei no CrossFit também, continuei fazendo boxe e CrossFit um tempo lá na Vitória. Depois eu larguei o boxe, fiquei só no CrossFit. E aí... praticando, né? Foi a única coisa, assim, CrossFit é a única modalidade de treino que eu faço com constância fiquei fazendo mais de um ano. Hoje eu tô fazendo há quase 7. E nunca tinha, já tinha feito outras atividades, musculação, luta mesmo, mas nada com cunho competitivo e nada por tanto tempo, como foi o CrossFit. E na época eu fazia faculdade de Relações Internacionais. Então, estudava na UFRJ, trabalhava no centro e treinava uma hora por dia. Só que assim, cara, eu já sabia desde, sei lá, o terceiro período da faculdade que não era o que eu queria para a minha vida. Por N questões, eu acabei continuando. Tinha um pouco de medo, assim, de decepcionar minha família, porque acho que para muita gente é um pouco assim, né? Tem a questão da segurança, de você trabalhar meio corporativa, aquela coisa de 9 às 5, sabe? Um salário fixo mensal, as pessoas se prendem muito a isso. E rolava um pouco isso aqui em casa. E os exemplos que eu tinha de outras áreas, assim, tipo áreas de serviço autônomo. Autônomo não, né? Porque educação física não é necessariamente autônomo, mas. É, mas áreas assim, mais voltadas para educação, não eram exemplos assim completos, sabe? Não era uma coisa que era, de repente, minha família via com bons olhos. Então, assim, eu nem cogitei no início, assim, fazer qualquer coisa que não fosse algo que tivesse mais uma linha corporativa. Só que, cara, aquela parada fica dentro de você, né? E vai te consumindo. E eu, apesar de já trabalhar e gostar da empresa que eu trabalhava no final da faculdade, eu fiquei 2 anos nessa empresa até. Eu não sabia que era essa coisa de, pô, terninho, 9-5, escritório, isso não era pra mim, sabe? E aí, eu terminei aí, eu fui até o final, porque eu estagiava nessa empresa, como eu falei, eu gostava, então não saí. Só que aí, quando fechou meus 2 anos de estágio, eles tinham que me contratar, porque ninguém pode ficar com mais 2 anos de estagiário, assinado. Uhum. Né? A gente sabe que fica eu, pelo menos na Vitória, fiquei 4 anos de estagiário. Mas assinado não dá. Então, eles falam assim, cara, só posso te contratar nesse setor aqui, que não era o setor que eu trabalhava. Eu, então não quero. Aí eu não fui contratada, eu enxerguei aquilo como uma oportunidade de, cara, então olha só, ou eu vou então, botar currículo para ser contratada por uma empresa como formada, ou eu vou mudar agora. Conversei em casa e aí minha mãe, tipo, ela, minha mãe via que eu não estava feliz, sabe? Que eu não estava satisfeita com aquela área. E aí eu conversei com o Beto, isso é importante, porque, tipo, o Beto é uma figura de referência pra mim, né?
Pra nós,
com certeza. Já era meu treinador lá na academia, como eu falei antes disso, né? Eu já tinha começado a treinar pra performance. Mas foi meio que concomitante. Quando eu larguei a faculdade e fui pra educação física, a treino pra performance meio que ficou mais em evidência, assim, porque o teu mundo vira aquilo, né? Mas...
Sim.
Voltando, eu conversei com ele, falei, cara, então... E ele via também, tanto que ele falou assim pra mim, cara, se você for pra educação física, já tem emprego aqui. Aí eu comecei, terminei a Rio, aí, porque eu terminei no, tipo, teve greve e tal, terminei em março. Aí em julho do outro semestre eu já comecei a educação física, isso em 2016. Aí foi quando eu já comecei de estagiária lá na Vitória. É até engraçado, porque eu comecei isso... Não sei se eu devia falar isso, mas eu vou falar. Porque vai que as pessoas vão ouvir. Mas, tipo assim, eu ia começar a faculdade só em agosto, né? Então, tipo, teoricamente, só poderia ser contratada em agosto. Só que foi todo mundo viajar pro Games em julho. Então, a box tava sem professor. Não tinha ninguém. A Natália foi viajar, a Beto cai, tipo, o quadro reduziu muito. Aí o Beto, quer saber, Marcela, bota logo essa blusa aí e vai dar aula. Óbvio que tinha professor lá, né, gente?
Sim.
Mas...
Só um parênteses aí, que nessa viagem do Beto, eu dava aula 2 vezes por semana. Eu dei aula a semana inteira em 2 unidades. Resultado, eu fiquei doente. Sábado eu tava riado.
Pois é.
Obrigado, não, pegar um monte de aula assim é foda, né? E quem dá aula real...
10 aulas por dia de coletivo.
Quem dá aula real sabe como é que é, né? Mas, então, beleza. Agora a gente tem uma base, né? Um panorama aí de como que vocês entraram no CrossFit, né? Ou como que vocês começaram a se desenvolver no CrossFit. Agora a gente já tem... O João já tá aí há 6 anos. 6 anos, João?
6 anos.
E a Marcela tá 5, né? Já entrou em 2016 e já caiu dentro do box. Né? Tipo, igual...
Não, 2016 não, 2014.
Mas
tá mais
como trabalho, né?
Tá como praticar, sim.
como trabalho. Como trabalho, é, 2016.
Igual eu, né? Eu me inscrevi na faculdade, eu paguei o boleto da matrícula, no outro dia eu tava no Troia. Eu nem entrei na área de membro de aluno lá. Eu nem entrei em nada. No outro dia eu tava.
Exato, foi tipo isso, tá ligado?
Outro dia eu tava no Troia. É. Mas então, vamos. Durante muito tempo, né? Eu acho que eventualmente a gente vai abordar mais profundamente alguns assuntos. Mas durante muito tempo, né, a Marcela até hoje, né, e o João também, de uma maneira, né, focam. Muita gente que entra no CrossFit, né, melhor reformular, muita gente que entra no CrossFit fica apaixonado principalmente por essa parte de competição. Né? Se a pessoa tem um cunho competitivo, né, se ela tem uma garra, um fogo ali que queima dentro, e se ela leva jeito, naturalmente, em algum momento da jornada, ela vai participar de competição, ela vai tentar treinar além do treino do box, né, para tentar se desenvolver, para tentar alcançar alguma coisa, né? Tem seus lados bons, né, e tem seus lados ruins, na minha opinião, isso. E eu acho que a gente precisa amadurecer como esporte até para a gente alcançar um nível maior, né, e alcançar aquele nível de ninguém. A real é que ninguém que pega numa bola de basquete com 20 anos, 22 anos de idade, acha que um dia vai chegar lá e vai entrar na NBA, né? E a gente vê isso acontecer até hoje no CrossFit. É muito mais difícil, tem muita gente que ainda... Muita gente não, né? Tem pouquíssima gente, né? Pouquíssimas pessoas que conseguem isso, né? A Suzana Ito, por exemplo, é uma atleta que começou com 29 anos, sedentária, fumante, né? Muito acima do peso e chegou, né, conseguiu se classificar para os games ano passado na categoria Master, e mesmo na Elite ela consegue ter boas performances. Mas isso é a exceção da exceção, né, e a gente sabe disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: muita gente olha para esse lado e aí começa a olhar só para esse lado, né? Ah, não, eu vou planilhar para performance, ah, não, eu quero saber de competição, eu quero saber de desempenho, só olha para isso. Vocês dois estão inseridos, né, no meio competitivo e num lugar que respira competição, né? Pode ser, ó, pode falar o que quiser, podem falar, tem treinador fulano de tal, treinador fulano, ciclano de tal. Ninguém sabe, se você não foi na vitória, mano, você não sabe como é que é, o bagulho é louco, é, meu irmão, é rasgação mesmo. Pode ter até algum lugar que os treinadores tenham resultados lá no papel melhor, mas ambiente de treino eu não conheço nenhum que é mais competitivo, que é mais acirrado do que aquele. A pergunta é a seguinte: por quê? Por que o João, né, mais especificamente, buscou esse lado de exercício acessório, né, ir mais a fundo nisso, se especializar nisso? E você, Marcelinha, por um lado que é ainda mais qual é a melhor maneira de colocar? A olhos nus, né? A olhos nus. Na primeira vista, é ainda mais longe da competição, que é a parte de mobilidade e ativação. A gente sabe que, na real, tá muito mais próximo do que a maioria das pessoas imagina, né? E compreende. Só que, à primeira vista, a galera se distancia muito disso, né? Ah, mobilidade? Pra que eu vou fazer mobilidade? Foda-se. Então, eu demorei 3 horas para fazer a pergunta, eu preciso voltar a fazer podcast. Eu preciso voltar a fazer podcast. Mas, enfim, vocês entenderam. Então, acho que pode começar, João, depois a Marcela pega.
Cara, então, primeiro, uma coisa que veio que começou um raciocínio meu no jiu-jitsu é que no jiu-jitsu, você, no nível que eu competi, eu fui campeão faixa azul, hoje eu sou faixa roxa porque eu parei de treinar lá atrás. No jiu-jitsu, você começa a entender que você precisa de macete. E o que que isso vem, como é que isso veio na minha cabeça? Cara, eu treinava uma carga de... No dia que eu treinava 2 vezes, eu treinava 3 horas e meia por dia. No dia que eu treinava 1 hora e meia por dia com a questão da academia. Então, vamos botar aí uma média de 2 horas diárias, inclusive sábado. Então, eu tinha 12 horas de treino durante a semana, e eu comecei a fazendo um link com a inteligência que eu já vinha trazendo na faculdade, que eu comecei a pensar o seguinte: cara, esses caras que estão lá na ponta, eles treinam no jiu-jitsu, eles treinam igual eu, os mesmos horários que eu. E como é que eles estão muito à frente quando tem uma... Como que eles conseguem ter um resultado tão diferente com alguma coisa que eu não estou vendo? Eles estão fazendo alguma coisa que eu não estou vendo. Eu não estou enxergando onde que eles estão tirando, que eles estão botando aquele a mais. Eu comecei a ficar intrigado com isso. Fui pesquisar, fui ver. Aí eu fui percebendo que, cara, todos os campeões estavam fazendo alguma coisa diferente. Eles não estavam só fazendo treino de jiu-jitsu. E aí, quando eu entrei no CrossFit, eu já tinha um pouco essa mentalidade. E aí, como eu fui também direto pro RPO, eu comecei a pensar, cara, só treinar o que a galera tá treinando, para mim não vai dar certo, porque eu sou um cara totalmente diferente. Pra galera que nunca me viu, eu tenho, hoje, eu peso 113 quilos. E eu tô com um percentual de gordura alto. Mas quando eu estava lá, no meu auge de atleta, eu tinha 13% de gordura, na verdade, 12 e pouquinho, e eu pesava 97 quilos. Então, tipo assim, eu comecei a falar, cara, eu não me encaixo no CrossFit. Então, se eu não achar o atalho para eu conseguir performar melhor por alguns motivos, eu não vou me destacar. E aí eu comecei a falar, cara, onde é que eu vou fazer o meu extra? Né? Eu já treinava os treinos do Beto. Naquela época, não tinha quase nada de acessório. Isso é uma coisa que eu bati muito de frente com ele. De frente, não. Porque a gente nunca bateu de frente, né? A gente sempre debateu muito. Inclusive, depois, ele até botou um pouco mais. Eu fiquei, pô, muito feliz com isso. E hoje ele tem, nos períodos dele, colocado também, no período de base principalmente. E aí eu comecei a fazer, cara, eu vou precisar fazer uma base para, por exemplo, desenvolver minha ginástica, porque minha ginástica é difícil, porque eu sou muito pesado, eu já sofri muito, eu tinha muita dor, meu bíceps doía muito. Assim, fazer chest bar butterfly me magoava muito meu braço. Eu falei, cara, eu vou ter que procurar aqui aonde que eu posso me destacar. E aí, junto com tendo me formado, estando nesse caminho todo, eu percebi, estudando, correndo atrás, que os campeões, obviamente, estavam fazendo outras coisas. Por quê? Aí eu fui analisar mais profundamente e fui entender que, cara, o CrossFit, ele necessita... Cara, essa parada que eu vou falar agora é muito chave. O CrossFit necessita, obrigatoriamente, que o seu corpo atenda a demanda estrutural do esporte. Se você não tem estrutura, você pode performar, mas a tua carreira está fadada a 2-3 anos de limite. Então, eu olhando isso, eu entendi, cara, os meus atletas precisam de estrutura. Porque eles podem correr muito rápido, eles podem pular rebotando muito bem, eles podem fazer muito bem ginástica. Mas para você sair de um nível baixo para um nível alto, é um caminho longo. Ninguém chega na elite em 1 ano, 2 anos, não chega, não adianta. Ainda mais onde o nosso esporte está hoje em dia. Então, se você não tiver demanda estrutural nos seus primeiros anos de treino, pelo menos, que já ajuda, você não vai conseguir ultrapassar a barreira da elite. Você pode se classificar, pode aparecer entre os grandes, mas você não vai vencer, porque alguma hora isso vai acabar. E aí eu comecei a falar, cara, eu vou bater nessa tecla porque é aqui que está o diferencial. É aqui que as pessoas vão ganhar. Inclusive, a gente estava vendo o Fraser mostrando a garagem dele outro dia, e a gente riu muito, porque ele pegou aquela paradinha, um anelzinho de fazer assim, chegou a ver essa parada? Aí um amigo nosso, o Moser, mandou, falou assim, aí é por isso que ele tinha o bíceps violento. E aí eu falei, cara, é, pode ser que ele tenha ganho alguma prova por causa daquilo, porque aquilo ali é um acessório de baixo impacto e que melhorou a qualidade e a densidade muscular dele, o material humano dele ficou melhor por conta daquilo. E eu acredito muito nisso, Alex. Eu acredito muito que se você consegue botar uma demanda estrutural absurda no teu atleta, ele não quebra e consegue ser consistente. E com consistência o cara chega lá. E eu faço uma analogia muito fácil de você olhar assim, cara, os atletas que menos se machucam provavelmente são os que daqui a 2-3 anos vão estar na ponta.
Sim.
Isso é muito nítido para mim. Eu vi diversos atletas muito, muito bons, só que viviam machucados. Eles não vão a lugar nenhum, cara. Infelizmente, essa é a realidade. Eu conheço um monte de gente que começou, eu parei também por isso. Eu vivia machucado. Talvez poderia compor time com a própria Marcela, BCC, não sei o quê, eu tinha bons resultados. Na época, eu me igualava aos caras que foram pro time com ela. Um pouquinho atrás, mas eu ia chegar. Só que assim, eu me machucava direto. Meu ombro já não aguentava, porque no jiu-jitsu eu já trazia o meu ombro ruim. Então, eu fui vendo assim, cara, eu preciso dar estrutura, qualidade no corpo da pessoa. A pessoa tem que ter qualidade muscular, densidade. E aí você vem naquele papo muito louco entre... Aí vai vir, né? densidade, estrutura, célula, satélite vai vir trazer fisiologia, tal, 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 até você conseguir chegar e fazer um trabalho um pouco mais redondo. Né? Aí foi assim que eu cheguei no, nos acessórios.
Show. E agora, Marcelinha, sobre a área mais de mobilidade, né? Que é a área que você focou mais, acho que desde o começo, né? Conta como é que foi isso, Marcelo.
Cara, eu me machuquei, né? Em 2017. E é engraçado você falar isso, que as pessoas, hoje em dia eu acho que mais, as pessoas já chegam no CrossFit, já tem uma noção maior dessa parte, né, de quanto é importante. E, na verdade, eu acho que o CrossFit trouxe um pouco isso até mesmo para a educação física, porque se você parar para pensar, antes do CrossFit, do boom, né, que a maior parte das pessoas ia para academia, musculação, fazer outras aulas coletivas, jump, step, não sei o quê, o aquecimento, basicamente, era, sei lá, um alongamento básico de botar o braço para cima, em tocar na ponta do pé, 10 minutinhos de cardio e você ia treinar. Esse era o teu aquecimento. E o CrossFit, dentro da aula coletiva, insere alguns exercícios já voltados mais para a mobilidade, alongamentos dinâmicos, alguns movimentos mais voltados para aquecimento, onde você está trabalhando mais a questão da estabilidade e ativação, a estabilidade central e ativação geral. O CrossFit traz isso na aula coletiva, mas, assim, é aquela coisa de rápido, né? 10 minutinhos que você tem uma questão comercial ali que você tem que cumprir. Então, mas voltando. Em 2017, eu me machuquei. Eu tive uma ruptura no menisco do joelho, e eu fiquei praticamente o ano todo de 2017 tendo que adaptar treino, né? Eu ou fiz, em 2017, pré-operatório ou pós-operatório. O ano inteiro foi basicamente isso. E aí, cara, durante esse período, foi um período tipo assim, cara, o que, que eu posso fazer para não parar de treinar? E o que, que eu posso fazer para não deixar isso acontecer de novo? Então, naquele ano, eu comecei a me aprofundar um pouco nessa parte. A galera com quem eu treinava, com quem eu treino, né? Na época, era nesse esquema, tipo, cheguei para treinar, galera da performance, tá? Cheguei para treinar e já vou pegar a barra. Tipo, eram poucos movimentos que a gente fazia para começar a treinar, né? Para preparar o corpo para treinar. De repente, já aquecia específico, tá? Na sessão de LPO, tinha que fazer snatch. Já aquecia fazendo snatch com PVC, depois ia para barra. E isso começou a me chamar a atenção, sabe? Eu pensava assim, cara, pô, meu corpo... Eu me machuquei, de repente, por não estar tão preparada, como o João acabou de falar. Minha estrutura, de repente, não estava tão preparada para a demanda de treino que eu estava colocando em cima dela. Então, eu comecei a estudar isso, né? E observando atletas que já tinham muitos resultados, o que, que eles faziam. E... cara, a maior parte do treino, tem isso até uma coisa que o Ben Berge não fala em alguma coisa que eu assisti dele. Se o treino dura 3 horas, você tem que ficar 1 hora e meia preparando o seu corpo. É tipo metade do tempo que leva o seu treino que você tem que fazer para preparação de movimento. Eu chutei aqui um número de 3 horas e 1 hora e meia, mas é basicamente isso, essa proporção. Entre mobilidade, entre liberação, mobilidade, ativação... e o aquecimento em si é uma parte muito importante que as pessoas com quem eu treinava negligenciavam. E isso começou a me incomodar, eu comecei a estudar isso e meio que virei uma referência dentro da minha equipe. Né? Eu comecei a montar os treinos de aquecimento. Quando eu falo aquecimento, eu vou incluir mobilidade e
flexibilidade.
Comecei a montar os aquecimentos da minha equipe. Hoje, a planilha do MoReps, quem monta os aquecimentos sou eu. Então, esse é até o diferencial da planilha. Não é, vem a planilha para performance, né? E vem a parte de mobilidade e ativação junto. Então, eu comecei a caminhar muito para esse lado. E, cara, e não só no CrossFit. Eu comecei a perceber hoje, então, como professora de educação física, trabalhando em salão de musculação, que, apesar do CrossFit ter trazido isso à tona, as pessoas que treinam musculação continuam fazendo 10 minutos de cardio. E, cara... isso não é, preparação para o movimento não é só para o CrossFit, é para qualquer movimento que você vai fazer. E apesar de ter um movimento muito grande, especialmente da nova geração da educação física, de trazer isso para dentro do treino, tem muita gente que é leigo, né, cara? Então, tem muita gente que treina sozinho. Poucas pessoas treinam com personal, por exemplo, que é uma pessoa que vai fazer isso. Então, assim, é algo que a gente tem que bater na tecla, porque as pessoas se machucam muitas vezes... ou por não ter estrutura, né? A parada, diria, mais crônica, assim, pensando em efeito, né? pessoa já não tem estrutura, vai lá, se machuca, ou porque agudamente não estava bem preparado para fazer aquela sessão.
Sim.
É, por exemplo. Então, e uma coisa leva a outra, né? Quanto mais de volume você coloca, essa questão que o João todo estava falando de estrutura, de densidade, cara, é volume de treino. E tem muita coisa que você pode acrescentar no seu treino que não vai te machucar, pelo contrário, vai te fazer bem, entendeu? E vai te deixar com uma estrutura mais bem preparada. Então, foi mais ou menos assim.
Eu acho que tem muita gente falando disso no meio do CrossFit, né? Cada vez mais, né? Tocando tanto nesses dois pontos especificamente, né? É, o Marcos Phillips foi meio que um gênio, né? Ele teve uma ideia, além dele ser muito bom, né? Um bom treinador e tudo, ele foi um cara muito criativo, né? E ele conseguiu arrumar os nomes que, meu irmão, Functional Bodybuilding, o cara registrou a porra do nome. Aí o podcast é Look Good, Move Well. Então, tipo, o cara, além de tudo, né, o maluco é criativo pra caralho, né, e o trabalho que ele vem fazendo é realmente sensacional. E um assunto que eu acho...
Se tu acompanhar o canal dele no YouTube, tu fica ali horas vendo os exercícios que ele faz. E é cada exercício muito interessante, é maneiríssimo de acompanhar.
Não, e o mais engraçado, né, desses... Não, na época, vocês sabem como é que é o pessoal lá, mais ou menos, né, no Troia. Rio é foda, né? Meu irmão, tem um que vai com um bagulhinho diferente e já todo mundo já cai em cima, já começa a zoar, já... Que porra é essa que você tá fazendo, palhaçada? Elásticozinho pra cá, elásticozinho pra lá. Agora tá todo mundo fazendo. Três anos depois, né? Tá todo mundo fazendo. Mas lá no começo era uma zoeira, assim. Então quando eu chegava com algum movimento diferente, quando eu chegava com alguma coisa, até você sentir. Eu lembro a primeira vez que a gente teve quando o Marcos Filho lançou aquele ATS, né? Acho que foi no segundo lançamento. Eu falei assim, porra, eu preciso pegar esse material, né? Hoje em dia, eu não procuro não fazer mais isso, né? Porque eu não concordo, mas quando você não tem dinheiro, é o que dá pra fazer, né? Então, era melhor ele vender uma do que ficar sem vender nenhuma, né? Então, ele vendeu uma pra gente, né? A gente juntou 6 pessoas e pagou uma lá e pegou o material. Todo mundo fez um mês, pelo menos, né? Eu fiz mais tempo, mas a galera fez um mês. Cara, a ativação e o trabalho da escápula, né? Nas duas primeiras semanas, cara, na parte superior das costas, foi uma coisa assim que todo mundo ficou, caralho, parece bobo, sabe? Ring roll segurando a excêntrica e fazendo isometria, né? Umas paradas, tipo, puxar o sled, né, face pull, cotovelo alto, umas coisas bobas, né, que muitos deles já tinham visto na musculação e tinham abandonado completamente, né,
exatamente.
E aí acabaram, por essa negligência, armando uma lesão no ombro, né, por estar desequilibrado, tudo isso. Então, esse movimento vem, algumas pessoas vêm fazendo um trabalho de conscientização em relação a isso, mas eu acho que uma coisa que é bem legal e a gente pode tocar mais na frente, principalmente com vocês dois, né, eu tive essa ideia aí, é de conversar sobre o que a realidade do salão de musculação e a realidade dos boxes de CrossFit, a realidade de quem faz personal e a realidade de quem faz, sei lá, um personal de CrossFit, né, acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso depois, mas é uma outra ideia já para um outro episódio, já tô guardando aqui para botando o assunto para frente, mas...
Muito bom.
Uma coisa que eu sei que eu tô vendo que... Bom, cada um de vocês trabalha muitas coisas, né? O João tem vários projetos dele, você também, Marcela. Inclusive, né, o programa lá, a parte de aquecimento, ativação do More Reps. Mas uma coisa que vocês vêm tocando é sobre reabilitação e trabalho da lombar, né? Nos estudos que a gente tem até hoje, lombar é, se eu não me engano, o segundo ou o terceiro, né? A gente tem maior incidência de lesão no CrossFit. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, tanto no cenário, né, de aluno do boxe, porque acontece muito, né, quanto no cenário de atleta.
Cara, a gente pensou, na verdade, a gente tem uma planilha, né, de reabilitação lombar, a gente fez juntos, e a gente pensou justamente em montar essa planilha, porque quando eu comecei a vender planilhas, começou a aparecer aluno querendo planilha e conversando. a gente percebeu que tinha uma demanda absurda para esse trabalho. Eu olhei para ela e falei, tem muita gente com a lombar ruim, vamos montar um trabalho completo, vamos consertar essa galera. E aí a gente veio com a ideia da reabilitação lombar pensando, a gente precisa fortalecer os músculos que precisam ser fortalecidos do centro do corpo, dar mais consciência e conectividade nesse tecido muscular. Consciência e conectividade é você entender onde você está trabalhando, você perceber os músculos que estão envolvidos naquela área para aquela dor, porque tem gente que acha que lombar é só o quadrado lombar, que esse, o problema está no quadrado lombar, e a gente já sabia que não, estudando bastante, já sabemos que não. Então, precisamos da consciência e conectividade, fazer que, esses músculos tenham inteligência na hora de se mexer, na hora de se comunicar, e fortalecendo eles, que é uma coisa simples, mas que a galera não faz. Tipo, você acha que, como eu falei, que a lombar é um problema da lombar, do quadrado lombar, sendo que ele pode começar no teu calcanhar e terminar na tua nuca. Basicamente isso. Tirando o que for um pouco mais periférico, ele pode começar literalmente no teu calcanhar e acabar literalmente na tua nuca. Então, se você consegue dar inteligência nesse tecido, conectividade e força, estabilidade, quando eu digo força é um âmbito geral, né? Estabilidade nesse tecido, você provavelmente não vai sentir dor. E aí a gente vendeu essa planilha, acho que para umas 22 ou 23 pessoas no total, e todas elas, entre a sexta e sétima semana, falaram que estava começando a parar de sentir dor. E a planilha ela é feita para 8 semanas, sendo que repetindo, acho que são 4 semanas repetidas, 2 vezes. E aí a gente curou todas essas pessoas e a gente falou, cara, esse é um produto bem feito, as pessoas precisam disso, então vamos pensar em botar ele para frente de novo. Aí a gente, e essa é a parte de onde eu montei, né? E aí a Marcela fez a parte de mobilidade.
É, então, e aí até pegando esse gancho que o João falou da inteligência, que é justamente a principal causa das pessoas estarem com dor na região lombar, né? Porque, falando bem claramente, cara, como vai, tá tudo conectado. As pessoas precisam de estrutura para treinar crossfit. As pessoas precisam de saúde para treinar crossfit. Crossfit, eu sou apaixonada pelo crossfit. Eu nunca, não encontrei até hoje uma ferramenta de treino mais completa do que o treino estilo crossfit. Mas a realidade é que na nossa, no nosso estilo de vida atual, falando de sociedade, humanidade, nem todas as pessoas estão preparadas para cair de paraquedas num box e treinar crossfit. Num box bom, com bons profissionais, essa pessoa vai se desenvolver muito bem. Num box onde essas pessoas estão, são largadas, o treino não é adaptado para essa pessoa, modificado para essa pessoa, onde não tem um nível de conversa ali para entender qual é o estilo de vida daquele ser humano que está chegando ali. E eu sei que acontece muito, muitas pessoas, alunos vêm para mim, cara, Marcelinha, pô, levei meu colega no box perto da casa dele, ele nunca tinha treinado, e cara, o cara chegou lá e mandou ele fazer um Karen. Tipo, pessoa sedentária, vai fazer 150 ao box, primeiro dia. Surreal, entendeu? Enfim, essas pessoas que elas...
É rede de desespero, né? É rede de desespero. Exatamente. Pelo amor de Deus, nossa senhora.
Cara, exato. Então, assim, isso acontece muito. E as pessoas, de fato, o ser humano, século XXI, não está preparado para a demanda do crossfit direto, assim. O cara precisa ter um nível de adaptação. Porque o cara fica o dia inteiro sentado, porque o cara não tem consciência corporal, o cara não consegue mexer o braço sem mexer a coluna. Cara, tem muita gente que levanta o braço para cima e estende a coluna, abre o peito, né? Faz aquele arco com a coluna, porque não tem mobilidade suficiente, porque não tem consciência do movimento, não sabe. Tu fala assim, cara, abre o peito. O que é peito? O cara não sabe nem onde é que tá, entendeu? É total, é zero a consciência de movimento. E aí, a maior parte das lesões acontecem por isso, porque a pessoa, você fala, você até dá a ferramenta, você até dá a dica, você até faz o movimento na frente dela, mas é difícil para essa pessoa entender. Então, ela precisa ter um tempo ali, entendeu? De adaptação. E o que a gente percebeu muito, principalmente com muitos alunos de turma, eu estou falando de praticante, cara. Porque o atleta, hoje em dia, ele já sabe que ele tem que gastar um tempo lá na preparação de movimento, que ele tem que fazer um acessório. O praticante, ele só faz o treino da turma. Muitas vezes, ele não tem nem tempo. Entendeu? Ele só faz aquilo ali. Então, cara, movimento que às vezes é posicionamento que está errado. Às vezes é uma fraqueza sistêmica ali da parte central, não tem estabilidade para sustentar alguns movimentos. E aí a gente começou a perceber que essas pessoas ficavam machucadas muitas vezes. E, cara, a lombar é uma região que ela, tipo assim, ela concentra os problemas. Tipo, o problema não tá nem nela, mas ela geralmente paga o preço, sacou? Às vezes o problema é, pô, restrição de movimento de quadril, é uma fraqueza na cintura pélvica de modo geral, é tipo glúteo fraco, os músculos intrínsecos ali do teu quadril que sustentam essa articulação que é, você usa para tudo no teu dia. Às vezes eles estão desorganizados, eles não estão equilibrados. E, cara, geralmente a lombar paga o preço. E essa planilha que a gente já tem alguns anos que a gente montou ela. Inclusive, a gente está dando uma repaginada agora. Ela junta isso. Ela junta mobilidade, ela junta liberação miofascial, que você reorganiza os tecidos. Ela junta a mobilidade dinâmica, que você melhora a amplitude de movimento, principalmente de cintura pélvica, né, que é quadril, e cintura escapular, que ombro, escápula e tal, e estabilidade central com os exercícios acessórios. Então, tu melhora a amplitude de movimento da periferia, tu estabiliza, fortalece a parte central, e, cara, a lombar, que não tinha problema nenhum, para de doer. Porque, cara, o problema não tava nela, entendeu? Tava no resto. Geralmente, a maior parte dos problemas de lombar são isso, não é nem nela. A não ser que você tenha, tipo, uma hérnia e esteja em fase aguda, aí, cara, mas isso é minoria.
É, tanto que no ano passado, né, eu lembrei aqui agora você falando, e é justamente um problema da nossa sociedade, né, não é um problema do CrossFit especificamente, ou de qualquer, que seja a atividade que a pessoa tá fazendo. Ano passado, para uma pesquisa do Google, né, assumir um posto alto, relevante em relação a pesquisas que sempre são feitas, tipo Netflix, tipo coisas assim, né, entre aspas, banais, que as pessoas jogam lá toda hora, tem que ter muita gente procurando aquilo, né? E uma parada que teve um pico muito relevante ano passado, na quarentena, foi justamente dor nas costas, né? E não é nem dor na lombar, porque a pessoa nem, às vezes a pessoa nem sabe o que é lombar, na real, né? Então, é costas, né? E eu acho que uma coisa que a gente peca, né? E aí eu me boto no meio disso, principalmente, eu tenho começado a olhar mais pra isso, é que, cara, a real, né, é que na maioria dos casos a gente não tenta se comunicar com essas pessoas. Na maioria das vezes a gente quer se comunicar com quem já tá inserido ou com algum outro treinador, né, é uma questão um pouco de ego nosso no geral, né, a gente quer mostrar que a gente tem conhecimento, a gente quer, tipo, provar, né, que a gente é um bom profissional, vamos dizer assim. Só que, cara, quanta gente tem aqui fora, daí do prédio de vocês, daqui do meu, que nem levanta do sofá pra porra nenhuma, né? É do sofá pra cadeira, fica aqui no computador, né? Pra quem não tá vendo, né? Só tá ouvindo, eu joguei minha cara aqui na beira do computador. E só sai daqui, senta ali, sai daqui, senta acolá. Cara, então, eu acho que isso, né, é um produto, e é uma coisa que, não só um produto, mas é uma coisa que todo mundo tem que se atentar. Exato. Né? Porque é uma questão de qualidade de vida. Imagina, se você tá com dor na lombar o tempo inteiro, você não consegue fazer nada, cara. Você não consegue pegar uma compra no mercado, você não consegue tirar seu filho do chão, você não consegue, sei lá, levantar, montar um móvel, fazer uma faxina
abaixar,
na casa.
Você consegue abaixar.
É, você não consegue fazer. Você não consegue fazer nada, né? Então, eu acho que é realmente um assunto que tem que ser tratado, tem que ser abordado e tem que ser mais falado, né? Eu queria que cada um, né, a gente tá chegando a uma hora e pouco já de gravação, né, já vamos caminhando pro final. Inclusive, eu lembrei que eu vou ter a oportunidade de voltar a fazer a pergunta que criou esse podcast, né, que eu parei de fazer essa pergunta, não sei porquê, mas eu tinha parado de fazer, mas agora eu vou voltar. Mas enfim, eu queria que o João desse uma dica específica aí de um exercício, né, vamos dizer assim, e a Marcelinha de algum tipo de mobilidade ou alguma coisa para as pessoas se atentarem, né, porra. O que eu posso fazer hoje para melhorar um pouco a minha situação, né? Eventualmente eu vou procurar alguma coisa a mais, mas tô com dor nas costas hoje. O que eu posso fazer?
Cara, a minha dica é uma parada bem complexa, né? Porque é um assunto que ele tem que ser abordado no âmbito multifatorial. Então você fez uma pergunta bem difícil para mim, mas eu vou vou pensar aqui na minha melhor dica para quem está com dor nas costas. Primeira coisa seria se atentar às posturas diárias e ativação do teu tronco nessas posturas. Se você ficar muito largado, derretido na cadeira, derretido no sofá, eu acho que vai ser pior. E assim, estou dando uma dica fora, porque se a gente for analisar exercício e tal, aí a gente aí vai ficar mais complexo para mim.
Sim.
Mas não fique derretido, cara. Não fique largado, como se tu fosse uma camisa sem cabide. Tenta sentar em cima dos teus discos, tenta controlar o teu abdômen e manter uma postura normal. Não estou dizendo que tem que ficar todo retinho, não, porque isso também não é normal. Mas tenta manter um mínimo de ativação do teu tronco enquanto você está sentado. Porque se você ficar totalmente derretido, igual uma geleia, provavelmente vai criar um problema sistêmico em todo o seu corpo que vai ser ruim de curar depois.
Top.
É, agora, minha dica, né? Não vou falar movimento aqui, porque ninguém vai entender, tá ouvindo, né? Eu diria que para você refletir o seguinte, que você treine, tá? Que você vá para academia uma hora por dia. Você passa as outras 23 horas parado. Então, o que você parado assim, fora da academia. O que você faz nessas 23 horas é muito mais importante do que o que você faz dentro da academia. Então, não adianta nascer para a academia e ficar 10 horas no seu home office sentado. Então, se você está nessa situação, levanta algumas vezes, a cada uma hora e meia, levanta, encosta no seu pé, dá uma agachada, fica de cócoras. Coisa de 5 minutos a cada uma hora e meia, 2 horas, você já vai sentir diferença no seu dia a dia como um todo. Uma outra dica é aprender a respirar. Coisa que você vai aprender em 5 minutos no YouTube. Respirar pelo diafragma. Para você parar de respirar pelo peito e respirar pela barriga. Isso vai começar a fortalecer os músculos intrínsecos do seu tórax, né? Do centro do seu corpo. Já vai ajudar a você usar eles da maneira correta para que você não tenha dor nessa região e a lombar, como eu falei, é que paga o preço. E a terceira dica, não mais importante, lá no meu Instagram tem vários exercícios que você pode fazer na sua casa. E é de graça. É só entrar lá.
Exatamente. Não, a gente vai falar, vamos direcionar todo mundo para os lugares, né? É, eu acho que uma coisa que é muito importante, né? Eu sempre que alguém fala de respiração, eu gosto de pelo menos tocar nesse ponto, porque tem muita gente que pensa, eu tô respirando, né? Eu não sei respirar, se eu não soubesse respirar, eu estaria morto. É, repara como é que um bebê respira, tá? Você devia estar respirando igual você nasceu respirando. Hoje você não respira mais como você nasceu respirando. Então, era assim que você devia estar respirando, é assim que eu devia estar respirando. Inclusive, eu tenho que fazer fono, né? Mas, enfim, é outro assunto isso. É, vamos lá, 2 perguntas finais e aí depois a gente passa para as redes sociais o que, que vocês estão fazendo lá. Primeiro, livros. Eu sei que vocês dois gostam de ler. Então, eu quero...
Se a galera puder te ver, como é que eu vou definir um deles, cara? Então,
eu quero... 2 livros de cada um, só. Da área que vocês quiserem.
Cara, 2 só. Inteligência Positiva.
Esse eu nunca nem ouvi falar. Bom saber.
Cara, pegar o nome do autor. Shizard Shamini. Shizard Shamini, Inteligência Positiva.
Vou colocar as notas aqui.
Qualquer ser humano que queira se relacionar bem com outros seres humanos e consigo mesmo, principalmente, deveria ler esse livro, Inteligência Positiva.
Fala outro.
Ah, não, agora você já falei.
Cara, eu vou falar um livro que eu ainda nem terminei de ler, inclusive estou tomando uma surra dele, mas é um livro que mudou muito, muito mesmo, de forma drástica, a forma que eu enxergo algumas coisas na vida, que é o Antifrágil.
Sabia.
É um livro bem complexo.
Tá leve.
Esse livro é pesado, pesadíssimo. É... tapa na cara do início ao fim. Inclusive, no meio do livro, ele cita o estoicismo. Não sei se você já leu esse livro?
Não, mas você me mandou essa parte, né? Exatamente.
Tem um momento que ele fala bastante de estoicismo. E, cara, um livro que eu comecei a folhear há pouco tempo, mas também que fala... Assim, agora eu vou falar sobre... Para não ficar repetitivo nesse assunto, que a gente lê sobre muito autoconhecimento, o livro do Tom Brady, que é Método TP12. Ele toca em alguns pontos que a gente falou bastante aqui sobre, porque ele basicamente diz o porquê dele conseguir performar tão bem aos 40 e tantos anos. E aí ele traz algumas questões sobre todas essas demandas que a gente acabou falando aqui, estrutural. E é um livro divertido, que é tipo uma biografia linkando com o método de treinamento dele. Eu não li muita coisa, mas do que eu li, valeu, deu para perceber que dá para acrescentar bastante para quem tá meio que nesse âmbito assim, de entender mais sobre mobilidade, a integração de maleabilidade com treinamento e parar de olhar só nos números da periodização, de quantos por cento, porque, cara, isso... Esse já tá meio que no que já tem que ser feito, né? Agora tem que olhar o porcento que vem de fora.
Você já viu a série dele no Facebook Watch?
Não vi, cara. Não vi, não.
Facebook Watch, bota lá Tom Brady. São 6 episódios. Mano, muito foda. Muito foda mesmo. Muito foda mesmo. Vai, Marcelinha, qual o seu último livro?
Eu tava procurando aqui. Eu vou dizer o Sapiens, cara. O nome dele Yuval Noah Harari. Cara, esse livro é sensacional. E, assim, não tem nada a ver com esporte, mas tem a ver com a humanidade, com o ser humano. Eu acho que, antes de qualquer coisa, se você é atleta, se é profissional, se você, de qualquer coisa, você tem que ser um indivíduo, né, minimamente bem inserido no mundo, cidadão mundial. Então, é isso. Sapiens e inteligência.
Já diria um dos melhores treinadores que a gente tem no CrossFit, né? Ben Bergeron. Pessoas melhores formam atletas melhores, né? Então, não adianta focar só numa coisa, não, que provavelmente não vai chegar muito longe. Pra terminar, vocês vêm fazendo um trabalho muito legal nas redes sociais, então onde é que a galera pode encontrar vocês nas redes sociais? Quem se interessar, né, pela planilha agora, né, que tá mais em alta, eu já divulguei vários produtos do João, mas o que tá no momento agora é a de reabilitação lombar, então... Direciona o pessoal aí.
Cara, pode falar comigo, com a Marcela. A gente vai mandar, como a gente falou, a gente está dando uma repaginada na planilha para adicionar algumas coisas que a gente montou ela já tem mais de 2 anos. E aí a gente vai mandar para o designer fazer ela mais bonitinha. Então a gente ainda não lançou aberto, né, para fazer a venda escalada, mas se chamar a gente lá no Instagram, vai ter acesso não só a essa, mas todos os outros produtos que a gente consegue vender. Meu Instagram é joao.pedrocouto. Da Marcela e Marcela Alonso, tudo junto com o underline no final.
Marcela com dois L's, né? Importante. Marcela com dois L's.
Vai estar todas as notas aqui também, é só clicar aí e começar a seguir, acompanhar. Bom, queria agradecer muito aos dois, né, pelo tempo, pela disponibilidade, né? Dia cheio, muito trabalho. A gente está terminando de gravar 10 e pouca da noite. Né, então, sair da rotina, tudo isso. Então, muito, muito obrigado mesmo. E se preparem, né? Se preparem que em breve a gente vai gravar mais episódios. Já o João vai dar outra aula lá na comunidade do Seeking Growth também. E a gente ainda tem muita coisa aí pra fazer pela frente. E quando eu for no Rio, tem que ir aí, né? Porque, óbvio,
já veio aqui no Rio, que a gente viu e não veio.
Mas é o Blitz dele ainda. Falei, pô, que é isso, cara? Não, só vim aqui pra
Niterói
rapidinho.
Mas quando eu vou é foda, mano. Nossa senhora. Vai
a Gabi tá direto com a gente. Eu tô batendo. Vai direto com a gente.
Não, vou. Vai rolar. Eu vou com mais tempo pra gente treinar, pra gente fazer dar um rolê. E é isso. Gente, muito obrigado.
Obrigada,
Axel. E até.
Agora eu posso morrer feliz, parceiro. Eu participei do teu podcast.
Tamo junto.
Meta de vida. Valeu.